que tem um jogador que tá surpreendendo todo mundo, né? Na lateral direita, que é o Jamerson, improvisado ali, tá jogando muito bem. Queria que você falasse sobre ele e como é que você imagina aí daqui para frente.
Cara, tô gostando também. Acho que ele foi um dos jogadores mais importantes na nossa final. E segurou a posição, cara. Não é porque ele tá de perna trocada, né? O Levi Gildo, do volante, foi lateral esquerda, 1.000 anos aí jogando em alto nível. Então, aquele que tiver bem vai jogar. Gostei do jogo dele de novo. O Matheus Silva precisa pegar mais ritmo de jogo, de treino, tá voltando de uma lesão, ficou muito tempo afastado. O Fabiano não voltou na sua melhor forma também. E a gente tem o Brice que faz a lateral como entrou hoje também. Então vai depender do jogo. Como eu falei, se eu quiser ir pra frente mais, eu tenho o Matheus Silva. Se eu quiser esse cara de força, mesmo com o pé trocado, né? É o Jamerson. Se eu quiser pra segurar mais um pouquinho, fazer uma saída em três, pode ser o Brice. Então é bom. É uma dor de cabeça boa, mas concordo que ele acabou errando uma jogada ali que quase saiu o gol dos caras, mas no demais eu achei que ele fez um bom jogo mais uma vez, mesmo trocado.
Jair, boa noite. Hoje um jogador que talvez assim ninguém tenha percebido, mas que foi importante, foi o Fabri, né? Você coloca o Fabri depois de um tempo. Eu quero te perguntar se a entrada dele foi muito em função para segurar a bola lá na frente, tendo em vista que o Vasco também estava ameaçando. Queria que você falasse também sobre o Fabri, porque não tinha muita certeza se ele ficaria ou não. Aí o presidente Fábio Mota deu entrevista, disse que ele ficaria, né? Que ele fazia parte, né, dos seus planos. Queria que você falasse sobre esse jogador.
Nós perdemos o Renzo, né? Em fim de contrato, e a gente ficou sem o nosso terceiro 9. Hoje a gente tem o Fábio, que é mais de força e velocidade, e tem o Oswaldo para ser esse cara ali brigar com os atacantes também, como um 9. Característica diferente, né? Um cara de mais refino técnico, um terço final, né? Diferente do Fábio, não estou falando que é melhor que é pior, mas não tem a velocidade, a força, como o Fábio não tem o poder de sustentação, de mudança de direção, né, que o Oswaldo tem pela sua experiência. Então, me dá a opção. De repente, se os caras estão mais dentro do gol, né, estão mais recuados, a gente precisa ficar mais dentro da área, seria o Oswaldo, o outro jogador, e nesse momento que eles estavam se jogando mais por estar perdendo, na nossa opção, vou botar mais um 9 de força para que a gente tivesse. Ele ainda teve uma arrancada que ele chuta, acabou não saindo muito forte, mas o objetivo era esse mesmo, dele atacar as costas, atacar o espaço, que ele tem um arranque muito bom, né? Ele arrasta bem e ele entrou para nos ajudar. Espero que ele também possa ter mais regularidade, eu cobro isso dele, para que ele possa ser mais visto também dentro de campo. É, exatamente, esse atacante de arraste, né? Hoje, na característica dele, a gente só tem ele assim, praticamente, né? O Pochettino não é esse cara, o Tarzan não é esse cara, a gente não tem esse beirada de força e arraste, né? Tipo, entrou o Andrés, o menino que veio da seleção, um azogue, né, para marcar ele, rápido pra caramba. O David também, esse cara, foi nosso jogador aqui, de força, de ataque, espaço, transição. O Vasco tem uma transição muito boa, muito forte, né? O Andrés veio jogando a Copa do Mundo agora, mas a gente consegue uma vitória muito importante com um time muito qualificado. Cara, o Vasco, você pegar, você vê onde eles estão, né? A gente estava estudando ele com o Antônio aqui. Eles têm o time que mais finaliza, eles têm o time que mais cruza, eles são o sexto em posse de bola, eles são PPDA, sétimo, oitavo em PPDA, que cria oportunidades. Então, assim, é a primeira finalização do campeonato todo. Eles finalizam mais que Flamengo e Palmeiras, então é uma equipe qualificada. E que eu acho que com certeza, com a chegada aí da nova comissão, vai conseguir fazer um trabalho, porque eles têm elenco para sair dessa situação. Os números mostram isso, né? O primeiro tempo, o início do primeiro tempo mostra isso. É um time que tem qualidade e que com certeza vai brigar e não vai ficar na parte onde está. Então a torcida também é apaixonada, então com certeza vai fazer um bom ano.
Para finalizar, Jair, eu vou passar aqui para ele.
Para ele, quem?
É, aqui, ó. Deixo sempre ele aqui, ó.
Saudade dele, cara.
Tá com saudade?
Que isso aí? Tá com dor na vida? Tá, que isso aí?
Eu tô cansado, tô há 2 dias sem dormir, irmão.
É mesmo?
Trabalhando. É, eu tava olhando aqui agora. Tô ansioso. Eu tava aqui olhando agora, do jogo do Botafogo até o jogo do Flamengo, são 3 dias para cada jogo. Então volta aquele sistema.
Bota loucurada.
Volta aquele sistema todo de que foi final. Para essa galera que está chegando agora, para a possibilidade de alguns que estão chegando, lhe deixa mais tranquilo, de alguma forma, de você ter um leque maior de jogadores, enfim. Te deixa um pouco mais tranquilo, dizer assim, pô, pelo menos eu tenho condições de, pelo menos pensar em rodar o elenco.
Não. Se tu tirar esse Flamengo, Palmeiras, essa galera aí do meio, sim, não é com esses caras, não. Tem como ficar tranquilo. Tem não. Não, sério, pô. Pô, certo. Ah, então, beleza. Você quer que eu responda a sua pergunta? Quer que eu fale sim? Então vamos sim para fechar. Boa noite, né? Deixar ele feitor. Tá, quantos dias está sem se ver? Não passa, não. Você já fechou a cara, cara. Você queria que eu respondesse? Sim, deixa tranquilo. Pronto. Deixa eu descansar. Tchau. Parabéns, filha. Te amo. Pronto.
Acompanhamos, portanto, toda a coletiva do técnico Jair Ventura na sala de imprensa do Vitória e as explicações a respeito, principalmente, da entrada do Tárzia, né? E aí a gente, o Reinaldo, né, foi muito feliz e trouxe essa, tirou toda essa dúvida da gente em relação, por que o Tárzia e não o Mateuzinho? O Mateuzinho estava vetado. O Reinaldo trouxe isso durante a nossa pré-jornada. Ele estaria, estava vetado até ontem, mas aí ele, uma conversa dele com o treinador, Jair Ventura, ele pediu para jogar. Mas se ele entrasse, só poderia jogar uns 20 minutos, né? Não foi necessário, mas por isso o Tárzia foi o substituto do Mateuzinho no jogo. Ele falou de outras coisas, né? Rapidinho, só pra gente fechar aqui, Michel. O que é que te chamou mais atenção aí? A resposta do técnico Jair Ventura, me parece que ele não ficou muito à vontade com a pergunta do Reinaldo em relação ao próximo jogo. Claro que ele gosta sempre de falar do que aconteceu agora, mas ele não pode se furtar de perguntar, porque é uma carência do Vitória nesse momento. O Vitória ainda não ganhou fora de casa. 19 rodadas, o Vitória ainda não ganhou fora de casa.
É, exatamente. Eu concordo muito. Né, e uma excelente pergunta de Reinaldo, porque ele sinaliza, já que o Vitória trouxe esses jogadores, esses reforços, essas contratações com a ideia de elevar a competitividade e nível do elenco, nível do plantel, então é hora de começar a vencer fora de casa. O Vitória não vence fora de casa, o Vitória precisa vencer, o Vitória precisa quebrar esse tabu que ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. E vai ter na próxima rodada, um adversário direto olhando para a tabela ali de classificação, né? O Vitória é o décimo, o Botafogo é o nono, logo acima. Então, realmente, se tem esse plantel, se a chegada desses jogadores anima o torcedor, anima a Jair Ventura, se eleva a competitividade dentro do plantel, se eleva nível do Vitória com as chegadas de Wallace, Toto Pochettino, o próprio Brites, né? O lateral Fabiano Souza, se eleva o nível do Vitória, então é hora de começar a vencer fora de casa. De fato, o Vitória precisa quebrar esse tabu, quebrar essa racha que ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro 2026. E faz uma campanha mediana, uma campanha boa. A gente pode dizer, sim, o Vitória é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Isso é de se exaltar. A gente falou isso aqui no início da nossa jornada. O Vitória era o quarto, né? Antes dessa partida. O quarto melhor mandante. É de se exaltar. A gente sabe, a gente conhece a força do Vitória aqui dentro do Barradão. Agora, o seu torcedor, o torcedor rubro-negro, quer passar a ver o Vitória também pontuar fora de casa. Principalmente arrancando vitórias, arrancando 3 pontos e trazendo na bagagem 3 pontos que vai ser crucial para a sequência do Vitória no Campeonato Brasileiro.
Muito bem, para você que está ligando o rádio agora, são 10 da noite com 42 minutos, já a gente encerra a nossa transmissão. Vitória venceu o Vasco por 1-0, gol marcado pelo Renato Kaiser aos 24 do segundo tempo. Público presente, bom público, hein, para um jogo 7:30, quinta-feira, 19.963 o público pagante para uma renda de R$517.486. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais. Preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas, Mix Mateus, somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsul, sua bet de norte a sul. Você está de cabeça quente com a internet lenta, 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 caindo e taravando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor, venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. BNews, o site que mais cresce no Brasil. Fique aqui ligado, ó. Sabe o que aconteceu aí? O cara foi preso em flagrante tentando roubar um sanitário da delegacia. Confira também, hein? Mãe de Deolane faz nova revelação sobre prisão da filha só depois das eleições. Que bomba é essa, hein? Professores da rede privada na Bahia aprovam novas paralisações em julho. Confira também no BNews. Wagner culpa Flávio Bolsonaro por taxa de 25% dos Estados Unidos contra o Brasil. Tudo isso você só vê no BNews, o site que mais cresce no Brasil. Olha, a gente vai para a sequência já da votação do melhor.
Tô por aqui, viu?
Já tá por aí? Então, já, por favor, Rei. Quem foi o melhor em campo para você?
Ah, sem dúvida, Magrini. Eu vi algumas peças aí, até que se destacaram bem. Gostei muito da atuação, tá? Para a estreia do Pochettino, eu gostei da estreia dele. Mas meu voto, sem dúvida, hoje ajudou demais na parte defensiva. A ofensiva hoje ele não ajudou tanto, não. Mas defensivamente ele foi um monstro. É Manuel Martínez. Jogou demais hoje no meio-campo do Vitória.
Portanto, Emanuel Martínez, tu vais votar em outro?
Não, se Rei falou, tá falado. Brincadeiras à parte, mas partidaça de Emanuel Martínez, né? Ele teve férias? Ele estava em pausa? Nem parece. Parece que fisicamente está acima dos demais. É o motorzinho do meio de campo. Que excelente partida. Para mim, Emanuel Martínez, o melhor do jogo.
Emanuel Martínez, abraçando, meu querido. Alô, Braulio, no Engenho Velho de Brotas, torcedor rubro-negro. Aquele abraço, Braulio. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Ele que foi funcionário da TVE por muito tempo. Um grande abraço para você, Braulio, na sua esposa e toda a sua família, viu, querido? Eu também voto no Emanuel Martínez. Palavra de rei é lei. Se o rei falou, eu sou súdito e eu vou votar também no Emanuel Martínez. Mentira. Rapaz, que é isso? Rapaz, se tem realmente as mãozinhas nervosas, esse Everton Bruno, viu? Vou liberar um ouvinte aí pra gente ir pra o pior em campo agora. Primeiro, a galera sempre tem vez aqui na Itapuã, Everton.
Boa noite, Magrini, que é Tengo, Nadélia Maralina. Esse torcedor aí, triunfa quem não tem casa. Eles têm casa hoje nas custas do governo. Quando ele vê o passado do Vitória, eles têm casa hoje nas custas do governo, que cedeu um terreno para eles. Entendeu? E Zé Eduardo, cuide do seu Vitória. Seu time hoje ganhou um time de dois jogadores, Cuiabano e o goleiro. Não tem mais ninguém no Vasco. Você tinha que dar cinco no Vasco, só deu 1-0. Uma boa noite, mano. Fica com Deus aí.
Meu Deus!
Valeu, meu querido. Um grande abraço. Abraçando também Gum, o homem dos pescados, né? Gum é sensacional. Ali na... Meu nome, o nome do local na Cidade Baixa...
Jequitá.
É Água de Meninos.
Água de Meninos,
Água de Meninos. Alô, Gum, gente boa, da melhor qualidade. Grande abraço para você, viu? E o pior em campo, Rei?
Ah, o pior em campo, Magrini, hoje... Eu vi uma Vitória muito regular, né? Os jogadores ali jogando... Praticamente a mesma coisa. O Eric, vou botar o Eric, porque a gente espera demais dele. E hoje não vi o Eric jogar. Não gostei do Eric. Vou com o Eric, pior em campo do Vitória hoje.
Eric, o pior em campo. Eu voto no Spinelli. Spinelli, meu amigo, ele só entrou no campo pra dar porrada.
Oh, e você? Os dois centravantes dos dois times hoje passaram fome, né? René no primeiro tempo e Spinelli, né? Enquanto esteve em campo também. Mas, de fato, a gente pode trazer, né, esse destaque negativo dos centroavantes, né, principalmente René, Spinelli, mas também ponderando que pouco a bola chegou para eles, né, realmente. Mas, ó, eu iria voltar em René, realmente, eu iria voltar em René. Só que aí ia ficar um voto para cada, né? Então, vou te dizer, se você jogar uma moeda para cima entre René e Eric, tá bem votado. Como o Reinaldo votou em Eric, para não ficar um voto de cada, eu vou com o Eric também. Eu voto em Eric.
Aí, Everton, eu concordo com você. Eu vou até sugerir a Zé Eduardo que na bancada, quando esse rapaz estiver na bancada, os dois, tem que um ficar bem distante do outro. Meu irmão, é uma combinação, um combinadinho daqueles, viu?
É porque a gente, Magrini, a gente faz uma leitura ali do jogo igual.
É. Mentira!
Oi,
é verdade, viu?
É, e teve um colega meu que tava falando sobre isso e eu ainda falei. Velho, ei, Reinaldo, a gente tem uma análise de jogo muito próxima, muito, muito semelhante. Então, por isso que algumas opiniões convergem, é natural. Pô.
Não, é piruagem mesmo. Isso é piruagem. Um é piru do outro. Muito bem. O que vocês acham do Matheus Delgado Candançan da Federação Paulista de Futebol? Agora eu começo com você, para ver se de repente o outro não acompanha. Vamos ver se ele vai acompanhar você também, Michel. Vamos lá.
Eu vou te dizer regular, viu, Magrinho? Regular. Eu esperava um pouquinho mais, né? Ele, assim como o jogo, foi um pouquinho abaixo das expectativas. Uma nota 7 para Candançan. Buscou levar o jogo ali, a gente pode dizer, em banho-maria, né? Eu não recordo, para mim não teve ninguém amarelado no jogo.
Nenhum.
Né? Pra você ver, né, levando na conversa, no bate-papo, em banho-maria ali, bem tranquilo. Algumas faltas ele deixou de marcar, né, então errou em alguns critérios técnicos, mas assim como o jogo, pra mim ele foi abaixo das expectativas, bastante regular. Uma nota 7 pra ele.
Olha, eu acho que Baralhas e Martins, pelo Vitória, mereciam um cartão amarelo por algumas entradas, mas eu não lembro se foi...
Barros?
Foi o Barros, a entrada... No Eric, cara. Inclusive, o Reinaldo chamou atenção na jornada. Não, só não teve o cartão amarelo porque ele não quis dar. Tá? Não é porque não teve necessidade, é porque o árbitro não quis. Ele amarelou da mesma cor do cartão. E você, qual é a nota que você dá pro árbitro Rei?
É, nota 6, tá? Por conta da violência, né? De algumas jogadas.
Oi, tá vendo aí? Não deu nota 7, não.
Não, é 6. Hoje é 6. Não vou piruar hoje. Não vou piruar o corpo.
Eu não sou peru, mas vou votar com você. 6. Nota 6. Nota 6 pro Matheus Delgado Candançan da Federação Paulista. Último ouvinte participando aqui da nossa transmissão esportiva, porque na Itapuã a galera sempre tem vez.
Boa noite, galera do BNews. Aqui é Lima do EPI. Rapaz, falando do jogo, foi uma volta meio lenta, né? Mas o jogo foi bom. Vitória venceu, né? Não foi um jogo de muitas oportunidades. O time foi bastante seguro na defesa. Inclusive, para mim, o melhor jogador em campo foram dois, os melhores. Para mim foi o Luan Cândido e o baixinho aí, o argentino, o Manuel Martins. Esses foram os melhores, apesar de Cássio ter feito o gol da vitória, mas os dois jogaram muito. Valeu, meu irmão.
Valeu, querido. Muito obrigado, hein, pela sua participação.
Um abraço aí
para
Magrini e todos da bancada.
Valeu, meu irmão. Muito obrigado mesmo, viu? Aos elogios, à nossa equipe de todos aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês que participou aqui conosco na pré e na pós-jornada da Itapuã. Reinaldo, qual a agenda do Vitória a partir de agora, hein, querido? Será que ele tá subindo a ladeira? Como é que tá?
Oi, pronto. Vamos lá. A agenda do Vitória é que o Vitória já retorna aí aos treinamentos amanhã, e aí já vai se preparar para o jogo da próxima quinta-feira. Vale lembrar que o Vitória vai ter de volta e Gonçalves, né, que está de volta aí diante do Botafogo, ele que estava suspenso aí para o jogo de hoje, e o treinador vai aguardar a situação do Zé Vitor. Eu até perguntei ao próprio Jair, ele disse que não conversou com o Zé Vitor ainda não, mas eu bati um papo com ele e ele me disse, ó, uma pancada só, não preocupa, mas claro, ele vai ter que ser avaliado para saber aí as condições. E quem sabe o Vitória já possa ter para essa partida o Fabiano, né? Porque o Fabiano vai ser inscrito a partir do dia 20. E aí, como o jogo é só na próxima quinta-feira, dia 23, então o jogador já deve sim ficar à disposição do Jair Ventura para essa partida. Um abraço para você, viu, Magrini? Um abraço a todos. Amanhã eu tô de folga, né? Porque vai ter o jogo do Bahia, mas na segunda-feira a gente volta.
Que beleza.
Rapaz, eu mereço também, né, irmão? Trabalhamos demais aí na Copa.
E o boletim da Copa? Cuidado, né?
Não, isso aí pode ficar tranquilo.
Ai, ai.
E amanhã já é o último dia, né, do boletim da Copa, mas é isso mesmo, faz parte. Copa tá chegando ao final, só faltam dois jogos.
Você tá na marca do pênalti, viu?
É o quê?
Por causa de bolo. Você tá na marca do pênalti, viu? Cuidado.
Não, não tem nada.
Não.
Esse Silva Rocha ainda colocou lá no grupo outro dia, rapaz, dizendo que tava procurando Vitória pra eu me preocupar. É complicado,
tá,
viu?
Tá difícil, mas hein, cara?
É difícil, viu, Everton? Segunda-feira a gente tá de volta, viu? Segunda-feira no Arena Futebol.
Que beleza. Valeu, parabéns. Grande jornada, Reinaldo. Grande abraço, querido. Ô, Everton... Você acha que, exceto o Tarsia e o Jamerson improvisado, o Vitória faça duas alterações para enfrentar o Botafogo e o resto do time seja o mesmo que iniciou hoje?
É, já podendo contar com o Fabi... Everton, né? Mandar um forte abraço para ele. Everton, dedos nervosos. Everton Bruno. Se o Vitória já vai poder contar com o Fabiano Souza, para mim sim, Fabiano Souza titular. Né? Chega para ser titular. Sem dúvidas, e aí não precisa mais improvisar o Jamerson na lateral direita, pelo menos por enquanto. E acredito que sim, viu, Magrini? Saca Diego Tarsia, coloca Mateuzinho, volta aquele time de memória, né? E o que o Vitória hoje, nesse momento, tem de melhor para encarar o Botafogo fora de casa.
Beleza, valeu, valeu, Michel Corbacho. Vitor, querido, grande abraço, ele que esteve aqui nos trabalhos técnicos, Vitor Santana, o nosso Everton Bruno lá no Instante Replay. A gente vai encerrar com o gol do Vitória, 1-0 diante do Vasco da Gama, depois tem a Voz do Brasil, depois a Voz do Brasil tem Walter Júnior com o programa à noite, o programa Relax da Itapuã. Lembrem-se, nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Eu acredito que agora vai sair o gol rubro-negro, hein? Quem sabe é na bola parada. Prepare-se para fazer a cobrança, Pochettino. 8 na camisa. Capricha aí, Pochettino. Tem Kaká, tem Luan Cândido dentro da área. Quem sabe... O gol vai ser do Tarsia. A bola viajou, a cabeçada do Renato Kaiser defendeu o goleiro Léo Jardim. Ele conseguiu ali no tumulto cabecear, hein, Reinaldo?
Eu estou, Magrini, bem no ângulo. Olha lá, Vitória, ó.
O Vitória roubou, o Kaiser vai fazer, bateu! Valeu! Eu disse, ele entra, ele deixa mar. Gol
Vitória! Vitória! Vitória!
Renato Kaiser! Bota no peito e diga... isso ser feliz. Renato Kaiser, camisa número 79. Ele é fatal. Ele não perdoa. Ele marca. O meu cronômetro marcava 24 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Vitória abre o marcador do Bagadão. Agora tá lá.
Vitória
tem um. Kaiser
Vasco
0. E aí, Reinaldo Oliveira?
Depois de Vitória perder uma boa jogada ali, uma cabeçada em que o Léo Jardim defendeu, saída errada, Léo Jardim e Robert Renan. Robert Renan dormiu de toca, roubaram a bola dele, deram pro Kaiser. Kaiser esperou a saída do Léo Jardim, botou no canto direito para fazer o primeiro do Vitória. Kaiser 79, que de bobo não tem nada, bota o Vitória bonito na frente. O Vitória agora tem um, o Vasco não tem nada. Para a ITS Brasil, excelência em internet.
Itapuã.
Apito final. Termina a jornada.
Itapuã FM.
E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM.
É Itapuã FM.
Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM.
Arena Futebol!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Governo brasileiro repudia a decisão dos Estados Unidos em impor tarifa de 25% sobre produtos nacionais.
Plano estabelece medidas para empresas atingidas pela taxação. Graziele Bezerra.
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o Plano Brasil Soberano, criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, será ampliado.
Produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos poderão renegociar dívidas.
É o que estabelece medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Thaís de Araújo.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos.
Controle do diabetes. SUS começa a oferecer insulina glargina, um medicamento de ação prolongada.
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Natália Koslick.
A insulina glargina ofertada pelo SUS permite um controle mais estável da glicemia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal reagiu após a divulgação de nova taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
A nova tarifa de 25% será cobrada a partir da próxima semana a produtos que são importados pelos Estados Unidos do Brasil, como açúcar, etanol, tabaco, madeira e calçados.
A medida foi tomada após investigação feita pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos.
Para o Brasil, as justificativas para um novo tarifaço não têm embasamento.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou os desdobramentos e tem mais informações. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. A primeira reação do governo brasileiro foi uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e nela o governo diz que segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos mais de 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil. E essa nota diz ainda que todas as alegações dos Estados Unidos foram refutadas pelo Brasil e que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio.
Agora, Grazi, o que os Estados Unidos alegaram para impor essas tarifas?
Bom, eles fizeram uma investigação que foi iniciada em julho de 2025 pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, e esse escritório acusa o Brasil de adotar práticas consideradas aí prejudiciais ao comércio norte-americano em áreas como o mercado digital, PIX, regulação de plataformas digitais, propriedade também intelectual, acesso ao mercado do etanol, combate à corrupção e desmatamento. Bom, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou hoje com a imprensa e informou que desde março de 2025 o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais também ou por telefone, aí nos níveis presidencial, ministerial, técnico também, com autoridades norte-americanas. E citou o exemplo, segundo ele, o PIX é uma infraestrutura política, pública, na verdade, de pagamentos, que foi criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições financeiras que atuam no Brasil e que não há competição desleal.
Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamento também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Estes são apenas dois exemplos. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade.
Grazi, as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão que impacto?
Bom, vamos lá, Luciano. O ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Márcio Elias, disse que 2.100 produtos ficaram de fora dessa nova lista, né, de taxação, produtos aí como café, suco de laranja, carne, fertilizantes e aeronaves, mas o impacto do novo tarifaço já foi calculado pelo governo.
Com essa nova tarifa, que foi decidida ontem, nós vamos ter cerca de 18% das nossas exportações para os Estados Unidos atingida, o que corresponde a 7,4 bilhões de dólares. Isso levando em conta o ano de 2024, antes, portanto, do início do tarifaço. Mas elas estão diversificando o mercado e nós vamos continuar nesse processo de diversificação do mercado. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, que era de 12,1%, já caiu para 9,4%.
Bom, Grazielli, o governo detalhou as medidas que vão ser adotadas para socorrer esses setores afetados?
Já começou a falar, sim, como é que vai ser esse socorro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, que foi criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, vai ser ampliado, mas as novas medidas ainda vão ser detalhadas e dependem das conversas com os setores afetados.
Nós já temos prontos os mecanismos de proteção das nossas empresas e dos nossos empregos. Os setores afetados serão mais uma vez chamados ao diálogo e nós ampliaremos e reforçaremos o Plano Brasil Soberano, que dá apoio a quem foi injustamente afetado pelo tarifaço dos Estados Unidos. Seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país.
E além disso, o ministro da Fazenda diz também que o governo vai estudar se aplica a lei da reciprocidade nesse caso. Essa norma autoriza o governo, na verdade, a aplicar restrições equivalentes, e aí no caso equivalentes aos Estados Unidos. Segue com vocês, Mariana, Luciano.
Obrigado, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e onde estão as principais oportunidades de exportação dos produtos brasileiros?
Informações como essa constam no painel Acordo Mercosul-União Europeia, lançado pela Apex Brasil.
A biodiversidade amazônica está ganhando espaço no mercado internacional por meio de itens como a castanha do Brasil e o açaí. Na Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre, por exemplo, 50% da produção é vendida para fora. Segundo Cássio Almada, gerente de vendas da cooperativa, os produtos já alcançam 17 países e a ideia é seguir conquistando novos mercados.
A gente vem buscando novas alternativas de mercado, verticalizando também a nossa produção para atender com subprodutos aí, tanto para castanha, principalmente agora para fruta, que nós vamos ingressar no mercado para exportação, de atuar em todos os continentes.
Uma nova plataforma digital foi criada para apoiar as exportações do país. É o painel Acordo Mercosul-União Europeia, que permite identificar produtos com maior potencial de exportação e os benefícios tarifários previstos no acordo entre os dois grupos econômicos, como explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Todas as empresas, os produtores rurais, as cooperativas podem entender a realidade do Acordo Mercosul-União Europeia e aplicar a seu caso concreto, principalmente para planejar o aumento dessa exportação.
Em vigor desde maio deste ano, o acordo entre Mercosul e União Europeia prevê a redução e a eliminação gradual de tarifas para mais de 9 mil produtos exportados pelo Brasil. É possível acompanhar a situação de produto a produto por meio da nova ferramenta que está disponível no site www.apexbrasil.com.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Pois é, a gente segue falando de vendas ao exterior, mas agora de frutas. Entre as principais que agradam os fornecedores estrangeiros estão a manga, o melão, o limão e a melancia.
Em 2025, foram mais de 1 milhão de toneladas exportadas para os mercados internacionais.
Ricas em sabor e em nutrientes, as frutas estão entre os 13 produtos brasileiros mais exportados para o exterior. E o país figura entre os principais exportadores internacionais. Os produtores brasileiros vendem frutas secas e frescas, como manga, melão, limão e lima, uva, melancia, mamão, abacate e banana. Os principais destinos são a União Europeia e os Estados Unidos. Em 2025, foram exportadas 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas, que renderam em vendas US$ 1.570 milhões. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua, comenta os dados das exportações brasileiras de frutas.
O Brasil, a despeito de ser um grande produtor de frutas, tem uma posição no ranking mundial dos exportadores acima da 20ª colocação. E nós temos, entre as principais frutas exportadas pelo Brasil, as mangas com 340 milhões no ano passado, depois o melão com 230, o limão com US$ 200 milhões exportados.
O produtor e exportador Celso Zancan trabalha com a produção de uvas e principalmente de maçãs, o carro-chefe das vendas. Para este ano, a expectativa da empresa é vender 10 mil toneladas da fruta para os mercados internacionais. Ele costuma vender os produtos para países como Índia, Rússia, Portugal, Bangladesh, Irlanda e Arábia Saudita. Celso conta que para isso há um trabalho contínuo para que a produção atenda às exigências dos potenciais compradores mundiais.
A qualidade, ela é a mesma no mundo inteiro. A maçã, você tem que entregar uma maçã apresentável, sem danos mecânicos, sem defeitos aparentes, assim como uma boa coloração e uma boa crocância. E a questão sanitária, a questão de segurança alimentar. Cada país tem uma exigência um pouco diferente sobre algumas moléculas, permitem no Brasil, não permitem na Europa. Então isso você tem que atender, porque chegou num país e a NASE, ela acusar que está fora desses limites ou está com uma substância não permitida naquele país, a carga vem de volta, né?
Até maio deste ano, as exportações de frutas já somavam US$ 663 milhões. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2024, o Brasil foi o quarto maior produtor de mamão do mundo e o quinto maior exportador mundial de manga, melão, melancia e banana. Reportagem Márcia Fernandes.
Produtores rurais que perderam pelo menos 30% da produção em duas safras podem renegociar dívidas com prazo de até 8 anos.
Uma medida provisória assinada nesta quarta-feira, 15 de julho, também dá suporte a agricultores afetados por eventos climáticos, como no Rio Grande do Sul.
Saiba como vai funcionar a renegociação.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos, incluindo 2 anos de carência, sem a necessidade de pagamento de entrada. Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida provisória prevê condições para a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos, incluindo os casos registrados no Rio Grande do Sul.
Em especial, olhando para o Rio Grande do Sul, para quem teve mais perda em razão de mudança climática, nós estamos reconhecendo que se tiver 3 perdas, o prazo vai para 10 anos.
A medida provisória prevê ainda a criação de um fundo garantidor de crédito, com aporte de até R$2 bilhões, para dar suporte às operações de renegociação. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o fundo poderá contar com a participação de estados e municípios na sua estruturação.
Também vamos convocar os estados e municípios que queiram contribuir com o fundo garantidor, para que de alguma maneira a gente tenha mais proteção com redução de spread, redução de juros.
A medida provisória determina que as taxas de juros sejam definidas de acordo com o porte do produtor e a origem das perdas. Nos casos relacionados a eventos climáticos, os juros serão de 5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. 8% para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e 11% para os produtores de maior porte. A MP terá validade imediata de 120 dias após a publicação, mas precisará ser aprovada pelo Congresso para não perder a vigência. Com locução de Thaís de Araújo, reportagem Gabriela Noronha.
Uma ferramenta que auxilia produtores rurais e cooperativas a consultar crédito.
É o simulador do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
A plataforma online informa condições de financiamento compatíveis com o perfil do produtor e as instituições financeiras que operam na região.
A plataforma disponível online é voltada para agricultores familiares e cooperativas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A ferramenta pode ser utilizada também por técnicos de assistência técnica e extensão rural, agentes financeiros, sindicatos e outras organizações que orientam agricultores familiares sobre o acesso ao crédito rural. O produtor Natanael Dal Bianco tem uma propriedade de 10 hectares no município de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul, onde investe no plantio de milho e trigo. Ele também é técnico agrícola e trabalha com outros produtores da região. Natanael conta que já utilizou o simulador de crédito do PRONAF para saber as linhas de créditos disponíveis.
Já fiz a utilização do navegador do computador, traz todas as linhas de crédito, então fazer a pesquisa de saber qual que é a linha de crédito ideal, inclusive taxa de juros e condição de pagamento. Né?
Para acessar as informações, é preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar e localidade. O mais importante é responder o que pretende financiar. Se o objetivo é, por exemplo, a compra de maquinário, reformas na propriedade rural ou projetos de energia solar. Em seguida, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com o perfil e quais as instituições financeiras que operam em cada região. A ferramenta reúne todas as informações sobre o PRONAF, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Ele responde algumas perguntas simples e já fica sabendo quais são as linhas de crédito que são adequadas ao perfil, quais são as taxas de juros e as condições de pagamento. Porque a gente tem taxas de juros que variam de acordo com a renda da família. Depois que você faz a simulação, aí sim você pode se dirigir a uma das instituições bancárias que operam o PRONAF. Todos os bancos públicos, bancos cooperados, o banco vai analisar sua capacidade de pagamento de acordo com sua renda e com seu histórico.
Se o Natanael, que já acessou o simulador diversas vezes, explica como vai planejar os investimentos da próxima safra.
Custeio de milho agora, safra de verão, e depois custeio de trigo, safra de inverno. Tem os demais investimentos para maquinários.
Vale lembrar que a plataforma não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem garante a contratação do crédito. Para conhecer a ferramenta, acesse simulador.pronaf.mda.gov.br. Reportagem Edinaldo Júnior.
Pois é, e a projeção econômica para o setor agropecuário no mês de junho deve chegar em 1 trilhão e 400 bilhões de reais.
O levantamento mensal divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é calculado com base no desempenho das lavouras e no faturamento dos produtos rurais.
Em junho, o produto com maior participação na estimativa foi a soja, que representa cerca de 24% do valor total estimado.
O levantamento de junho do valor bruto da produção agropecuária, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, estima que o faturamento da produção dentro dos estabelecimentos rurais alcance 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Desse total, 64% correspondem ao faturamento da lavoura, o que representa 893 bilhões de reais. A soja lidera com o valor estimado de 335 bilhões de reais. Na sequência, estão bovinos, milho, cana-de-açúcar e frangos. Juntos, esses segmentos representam 68,3% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Na análise por unidades da federação, Mato Grosso registra o maior valor estimado, seguido por Minas Gerais e São Paulo. O valor bruto da produção agropecuária é calculado mensalmente com base nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos produtores rurais. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Crianças, adolescentes e idosos com diabetes vão ter acesso à insulina glargina pelo SUS.
Esse medicamento possui uma resposta mais prolongada no organismo e permite um controle mais estável da glicemia.
Todos os estados devem receber o insumo até o final do mês, segundo estimativa do Ministério da Saúde.
A insulina glargina ofertada pelo SUS tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária. Outros tratamentos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. Além disso, permite um controle mais estável da glicemia, como destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda Denegri.
Ela é mais estável porque ela é de longa duração, então ela permanece no corpo por 24 horas, então ela reduz as chances de hipoglicemia ao longo do dia, reduz o risco de daquela hipoglicemia noturna que quem usa a insulina às vezes se preocupa, né?
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O paciente, o Biratã Geraldo Pinto Ribeiro, de 80 anos, já começou a fazer uso do novo medicamento.
Comecei a aplicar esse remédio uma vez por dia, pego no posto de saúde com receita médica, o enfermeiro me explicou como se deve aplicar, eu aplico e estou com a diabetes controlada.
Mais de 250 mil tubetes de insulina glargina foram encaminhadas a 16 estados. Também foram distribuídas 52 mil canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. O Ministério da Saúde estima que todos os estados recebam os insumos até o fim de julho. De acordo com a secretária Fernanda Denegri, de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a transição para um novo tratamento será feita de forma gradual.
São cerca de 2 milhões de pacientes que usam insulina no SUS. Então, a ideia é que, neste ano, 30% das pessoas já possam migrar para essa insulina mais moderna. No ano que vem, seria 60%. E, ao longo de 3 anos, a gente completaria para chegar até 80% dos pacientes.
Para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com a receita médica carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição pela nova insulina. Junto ao medicamento, será entregue uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de 3 anos, além das agulhas necessárias para administração correta. Reportagem Natália Koslick.
Se você é motociclista e pensa em comprar um capacete novo, atenção.
Uma mudança na fiscalização promete dar mais segurança na hora da compra.
Desde o início do mês, todas as lojas e fabricantes só podem vender capacetes com um novo selo do Inmetro.
A novidade é a presença de um QR Code que permite checar a autenticidade do equipamento usando o celular.
Muito além de um acessório obrigatório, o capacete pode ser a diferença entre a vida e a morte. E os números mostram por quê. Em 2024, mais de 37 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Quase 42% dessas vítimas eram motociclistas. Em Brasília, o aposentado e motociclista Getúlio Hahnemann viveu na prática a importância de um capacete certificado. Após um acidente de moto, ele escapou de sequelas graves graças ao equipamento de segurança.
O carro na minha lateral deu uma freada e apareceu um camarada que estava atravessando. O carro não atropelou ele e sobrou para mim. Não tive mais nada grave porque eu estava usando o capacete.
Histórias como a do Getúlio reforçam a importância de escolher um produto certificado. Desde 1º de julho, fabricantes, distribuidores e lojas só podem vender capacetes com o novo selo de conformidade do Inmetro. A principal novidade é um QR Code que permite ao consumidor verificar na hora da compra se o produto é autêntico. O chefe da divisão de regulamentação e qualidade regulatória do Inmetro, Hércules Antônio da Silva Souza, explica a mudança.
A gente identificou uma série de fraudes nos selos da conformidade ao selo do Inmetro que eram usados até então, que vai levar o consumidor a ter uma informação falsa. O segundo é que a gente está criando uma ferramenta que agora permite uma informação muito mais qualificada. Ele agora pode se utilizar de um QR Code que vem no selo, único, inviolável, que não pode ser falsificado. Ele, ao utilizar essa leitura do QR Code, ele passa a ter informações muito mais qualificadas.
Quem já possui um capacete certificado com o selo antigo pode continuar usando normalmente. A mudança vale apenas para a comercialização de novos produtos. Capacetes vendidos sem o novo selo e sem o QR Code passaram a ser considerados irregulares. Alerta Hércules Antônio do Inmetro.
Um capacete sem selo é, na verdade, uma compra inadequada, porque você está se colocando numa condição de risco, acreditando que o capacete vai te proteger, mas na hora que você mais precisar dele, ele vai falhar, porque ele não passou pelos ensaios de avaliação.
O empresário Iago Dias, dono de uma loja de capacetes em Brasília, defende a mudança e fala o que é preciso ficar atento na escolha de um capacete.
Verificar o selo do Inmetro, se realmente é legítimo, saber o tamanho certo. E o terceiro, que eu falo muito para meus clientes, é não economizar onde há segurança. Então, prezar sempre pela qualidade.
Na dúvida, a recomendação é simples. Comprar sempre em estabelecimentos confiáveis. Conferir o novo selo do Inmetro e verificar a autenticidade pelo QR Code. Afinal, quando o assunto é capacete, economia nunca pode custar segurança. Reportagem Pablo Mundim.
As inscrições para o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre do ano, acabam amanhã.
O FIES oferece financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas.
As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal divulga notas sobre manifestações do governo dos Estados Unidos.
Eleições 2026, TSE já pode divulgar boletins e orientações ao eleitorado.
Para o STJ, direito de retenção por benfeitorias em imóvel não se aplica a inquilino inadimplente.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo divulgou uma nota nesta quinta-feira em resposta às manifestações do governo dos Estados Unidos sobre decisões da justiça brasileira.
O STF afirma que atua exclusivamente por força da Constituição Federal reforçando que as decisões tomadas são públicas e fundamentadas na Constituição e nas leis do Brasil.
O Supremo destaca que a independência do Poder Judiciário é um princípio essencial do Estado Democrático de Direito e defende que as relações entre países devem respeitar a soberania e a autonomia das instituições.
Também afirma que eventuais divergências entre Estados devem ser tratadas por vias diplomáticas e pelo direito internacional, e não por ações que possam pressionar o judiciário. Por fim, o tribunal reafirma que continuará a trabalhar com independência em defesa da Constituição, da democracia, da separação dos estados e do Estado de Direito.
Em regra, inquilino que fez benfeitorias tem direito de permanecer no imóvel alugado até ser indenizado.
Só que para o STJ, se ele for inadimplente, não pode usufruir do direito de retenção. Fátima Uchoa.
A locadora ajuizou ação de despejo com pedido de rescisão contratual, retomada do imóvel e pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. O juízo de primeiro grau decretou o despejo e condenou a inquilina a pagar os débitos, mas assegurou o direito de ela ser indenizada por melhorias comprovadas e ser compensada por valores gastos com reforma. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o direito de retenção do imóvel, mantendo os demais pontos da decisão. No STJ, a terceira turma negou o pedido de retenção. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a falta de pagamento rompe o equilíbrio contratual e afasta a boa-fé objetiva necessária para o exercício do direito de retenção.
Petrobras vai ter de indenizar viúva de mergulhador que prestava serviço para a estatal.
A decisão reconhece que a morte do profissional foi causada pela falta de segurança no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
O trabalhador terceirizado morreu durante uma operação de mergulho no litoral do Ceará. Com base em laudo pericial, a Justiça do Trabalho Cearense concluiu que o acidente estava ligado diretamente às más condições dos equipamentos utilizados pelo mergulhador. O TST manteve a decisão e responsabilizou a Petrobras subsidiariamente por ser a tomadora do serviço.
A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral poderá utilizar espaços na programação de rádio e televisão para divulgar comunicados e orientações sobre as eleições 2026.
O objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre o processo eleitoral.
Poderão ser veiculados, por exemplo, esclarecimentos e incentivos à participação feminina, a participação dos jovens e da comunidade negra na política.
O TSE também pode divulgar esclarecimentos aos cidadãos sobre as regras e os procedimentos de votação.
Justiça assegura a educação diferenciada para indígenas do município de Novo Repartimento, no Pará.
Sentença também invalida a exigência inconstitucional para a contratação de professores indígenas. Sabrine Menezes.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal após atraso no ano letivo de 2025 nas escolas das aldeias. Ao analisar o caso, a Justiça condenou o município, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a implementarem uma série de medidas corretivas e ao pagamento de R$ 750 mil por danos morais coletivos. A determinação garante que crianças indígenas da etnia Paracanã tenham direito à educação escolar intercultural, diferenciada e bilíngue.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Acordo entre Congresso e governo viabiliza a renegociação de dívidas rurais.
Senado aprova restrições ao compartilhamento de imagens de vítimas de crimes e acidentes.
Avança projeto que acaba com liberdade provisória para presos em flagrante por crimes hediondos.
Boa noite.
Boa noite.
Presos em flagrante por crimes hediondos podem perder o direito à liberdade provisória. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser negada pelo juiz. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública proíbe expressamente que juízes concedam liberdade provisória ou apliquem medidas cautelares alternativas à prisão para quem for detido em flagrante cometendo crimes considerados de extrema gravidade. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória, sendo, por isso, insuscetíveis de qualquer imposição de medida cautelar diversas da prisão. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro titular do poder constituinte.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser obrigatoriamente negada pelo juiz. A proibição de soltura passa a valer para réus reincidentes, com histórico de múltiplas prisões em flagrantes anteriores, integrantes de organizações criminosas, armadas ou milícias, pessoas que portem ilegalmente armas de